dia armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando.
Papo!
Pra gelar, mudar roupa de
cama. Olá, amigo e amigo ouvinte, eu sou Renato Barbato e este é o seu, o nosso Papo no Balcão, que está chegando com essas novidades para você.
Vou largar, quero te abraçar.
Papo. Os entrevistados são Eliette Mariani e o Jaldomir da Silva Filho falando sobre o Navigate.
Eita.
As músicas desse programa são para tocar fundo no seu coração. Ouça e dê a sua opinião ou faça o seu comentário.
Eita.
Quer bater um papo com o Papo no Balcão? Escreva para o nosso e-mail, paponobalcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou pelo nosso WhatsApp, 11, para quem estiver fora de São Paulo, 99397-0327.
Papo no Balcão.
Deus e o dinheiro estão no Pensamentos e Reflexões com a Jorge Bragança.
Papo no Balcão.
O Relembrando a Alegria do Povo, Mané Garrincha.
Apresentação.
Papo de Saúde com Fátima Faria e a Aceitação com os Florais de Bar.
Renato Barbato.
Publicação da norma sobre piso tátil no movimento na cidade. Bom, começando o programa, eu quero lembrar você, ouvinte. Visite o site acessibilidadeemfoco.96.lt. Criado e mantido pelo Douglas Mário, nosso parceiro aqui do Papo no Balcão. Lá tem dicas, piadas, manuais, cartilhas e muito programa gratuito para você baixar. Não deixe de visitar. Corre, vai lá, dá uma olhada. Para você, pessoa com e sem deficiência. acessibilidadeemfoco.96.lt. O site que esbanja a acessibilidade. Bom, e agora vamos aos agradecimentos. Primeiro eu quero agradecer ao Figueiredo Júnior por ter me recebido tão bem no seu programa da Super Rádio 1150M aqui em São Paulo. Também mandar um beijão à nova parceira e amiga Lúcia Mara Formiguieri. Certamente faremos muitas coisas juntos, minha querida. Também mandar um abraço ao amigo Agnaldo Pestana, ao Sérgio Faria, ao Laércio Santana, ao Sidney Tobias e um beijão todo especial à Gleda Felipe Silva. Ah, sim, eu estava esquecendo, ao Aparício Vieira e ao Ombudsman Zeca Benjamin. Abração para vocês, amigos. E agora chega de lero-lero e vamos para o primeiro quadro do papo.
Relembrando.
Manuel dos Santos, conhecido como Anjo das Pernas Tortas ou Mané Garrincha, nasceu no dia 28 de outubro de 1933, na cidade de Magé, no estado do Rio de Janeiro. Foi um ponta-direita que encantou o mundo com seus dribles desconcertantes. Considerado por muitos o melhor jogador de futebol de todos os tempos, destronando inclusive o rei do futebol eleito pela FIFA, Pelé. O apelido que carregou a vida toda foi dado na infância por uma irmã. Garrincha é um pássaro comum na região em que o garoto nasceu em uma família de 16 filhos. Segundo algumas biografias, suas pernas tortas foi sequela de uma poliomielite. Já outras fontes asseguram que ele já nasceu com a perna direita 6 centímetros mais curta, o que fez tanto ela como a esquerda arquearem para o lado esquerdo. Mas o problema não o impediu de se tornar a alegria do povo, com seus dribles sobre zagueiros adversários que não conseguiam parar o famoso ponta-direita. Iniciou sua carreira no clube amador de onde morava, o Sport Clube Pau Grande. Seu talento despertou a atenção de cartolas do Botafogo, que o levou para fazer um teste. Ele deu tantos dribles no renomado Nilton Santos, a enciclopédia, que assinou o contrato quase que imediatamente. Disputou as Copas de 58, 62 e 66, sendo considerado o melhor jogador da disputada em 62 no Chile, levando o Brasil ao bicampeonato após a contusão de Pelé, parceiro que, quando jogaram juntos, no selecionado jamais perderam uma partida. Apesar de ter jogado em clubes como Flamengo, Corinthians, Júnior Barranquilla e Olaria, foi no Botafogo Futebol e Regatas que o Anjo das Pernas Tortas se consagrou, vencendo 6 torneios estaduais, 3 campeonatos interestaduais e 9 disputas internacionais, Além do bicampeonato mundial, Garrincha, a alegria do povo, conquistou entre torneios e troféus mais 7 títulos de menor expressão junto com o selecionado nacional. O maior reconhecimento que obteve foi pós-mortem, quando foi eleito ponta-direita da seleção da FIFA de todos os tempos. Além dessa honraria, ganhou a Bola de Ouro como melhor jogador da Copa de 1962. Foi eleito o 7º maior jogador de todos os tempos pelo júri FIFA, entre mais de uma dezena de premiações recebidas em vida e depois da sua morte. Garrincha foi homenageado em 5 documentários que contaram sua trajetória, como também uma poesia do grande Vinícius de Moraes, chamada de O Anjo das Pernas Tortas. Entregue à vida de abusos com bebida alcoólica, sem regras e noção de sua fama e prestígio, foi acometido de cirrose hepática, doença que levou a lenda do time da Estrela Solitária para jogar no céu, no dia 20 de janeiro de 1983, com apenas 49 anos, deixando órfã e mais triste a ponta direita do futebol brasileiro, sem o seu maior e mais alegre representante. Vamos ouvir agora a música que homenageia e conta a história desse mito do futebol mundial. Composição Roberto Luiz, interpretação Moacir Franco, balada número 7.
Sua ilusão entra em campo no estádio vazio. Uma torcida de sonhos aplaude, talvez. O velho atleta recorda jogadas felizes. Mata a saudade no peito, driblando a emoção. Hoje outros craques repetem as suas jogadas. Ainda na rede balança seu último gol. Mas pela vida impedido parou, e para sempre o jogo acabou. Suas pernas cansadas correram pro nada, e o time do tempo ganhou. Cadê você? Cadê você? Você passou. O que era doce, o que não era, se acabou. Cadê você? Cadê você? Você passou. No videotape do sonho, a história gravou. Ergue os seus braços e corre outra vez no gramado. Vai tabelando o seu sonho e lembrando o passado. No campeonato da recordação, faz distintivo o seu coração. E as jornadas da vida são bolas de sonho que o craque do tempo chutou. Cadê você? Cadê você? Você a história gravou. Cadê você? Cadê você? Você passou. O que era doce, o que não era, se acabou. Cadê você? Cadê? Cadê você? Você passou. No videotape do sonho, a história gravou.
Falcão. É música e informação.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão. Eu sou Renato Barbato e estou de volta em mais uma edição do programa. Hoje eu falo especialmente do Balcão dos Pesquisadores pela USP, a Eliete Mariani e o Jodomir da Silva Filho. A Eliete Mariani é arquiteta e o Jodomir é analista de sistemas. Eles são desenvolvedores de um equipamento já denominado Navigate, que vai auxiliar demais o caminhar da pessoa com deficiência visual. A Eliete Mariani desenvolveu uma dissertação sobre o tema Sistemas Eletrônicos para Guiar Pessoas com Deficiência Visual no Sistema Metroviário. E o Jodomir da Silva Filho está desenvolvendo uma dissertação sobre a usabilidade de aparelhos eletrônicos para guiar pessoas com deficiência visual. E é sobre a tese do Navigate que nós vamos falar. Primeiro, Eliete, cumprimento de nosso ouvinte, por favor.
Olá, ouvintes. Tudo bem? Meu nome é Eliete Mariani.
E agora, Jodomir, seu olá para o nosso ouvinte.
Olá, ouvintes. Eu sou o Jodomir, sou analista de sistemas e estou aqui para falar um pouco dessa pesquisa com vocês.
Não é o foco, tá? Mas eles são funcionários do metrô. Não é sobre o metrô que nós vamos falar, e sim sobre a pesquisa. Então, Eliete, comece falando para o nosso ouvinte de onde surgiu a ideia de você desenvolver essa tese sobre direcionamento de pessoas com deficiência visual.
A ideia surgiu há cerca de 10 anos, quando eu percebi, depois de muito envolvimento com normas que estavam em elaboração, eu percebi a falta de critérios de orientação além do físico. Percebi que o piso tátil era insuficiente, que não existia alguma coisa arquitetônica pura e simples que funcionasse para guiar pessoas com deficiência visual. E ao longo desses anos eu fui pesquisando, procurando sempre alguma coisa que pudesse me orientar, imaginando que já houvesse pesquisa, mas não há. Existem pesquisas muito perdidas por aí, uma aqui, outra lá, uma coisa que não dá para juntar e se usar. Então eu resolvi fazer a minha pesquisa.
E você, Jodomir, como viu que poderia auxiliar a pessoa com deficiência visual no seu caminhar com aparelhos eletrônicos?
Bom, a minha história começa justamente quando a Eliete precisou de recursos de eletrônica para poder tocar a ideia dela para frente. A gente começou a pesquisar algumas soluções que existiam no mercado na época, em meados de 2012, e eu acabei descobrindo que existia uma deficiência grande tanto de tecnologia quanto de formas de você utilizar a tecnologia existente na época para guiar pessoas com deficiência visual. Então a gente começou a fazer algumas pesquisas sobre segurança, sobre as pessoas com deficiência visual também, sobre necessidades para o caminhar e também sobre a tecnologia que nós poderíamos utilizar para tornar esse caminhar seguro. A partir daí a gente está conseguindo desenvolver algumas soluções e acabou se tornando a nossa pesquisa de mestrado, que apesar de ser separada, são pesquisas complementares.
É, o produto ele se chama Navigate, certo?
Certo, Navigate.
E qual é a base que você tomou para desenvolver e fazer a fala da informação?
Primeiro a gente tomou por base, conversando mesmo com a Eliette, o que falar quando a pessoa está caminhando, né? A gente se baseou inicialmente no que o GPS falava, no que os aparelhos de GPS automotivos falavam. Só que existe realmente uma discrepância muito grande, mesmo para pessoas videntes, quando você pega um GPS automotivo e coloca para a pessoa caminhar numa calçada ou no local público aberto, porque o GPS funciona em lugar aberto, né? Então, a partir daí, a gente começou a estudar formas de adequar, na verdade, uma fala específica para caminhada e especialmente para a pessoa com deficiência visual.
E você, Eliete, como viu essa possibilidade em agregar o eletrônico ao piso tátil que você já há tanto tempo trabalha no tema?
Então, exatamente pela falta de informação que o piso tátil sozinho ele não consegue passar a informação, se à direita eu tenho a saída ou é à esquerda. E depois de tanta gente que usa o piso tátil fazer reclamação, a gente acabou percebendo a necessidade. E aí eu fui investigar qual é, de fato, a melhor forma de passar essa informação. Porque se eu ficar dando muita informação, poxa, a pessoa com deficiência visual, ela tem pressa como qualquer outra, ela tem que trabalhar, ela tem que estudar. E ela não quer ficar parando no meio do público e pegando informações sonoras. Então, qual é a forma de passar a informação? Qual a melhor maneira dela receber, se é áudio? Muita gente acha que de forma tátil é só colocar braille por aí que está tudo resolvido, e não é bem assim. Então, na verdade, a minha pesquisa está desmistificando muita coisa que se pensa a respeito do deficiente visual e levantando a proposta de se fazer mais pesquisas sobre isso.
Então, pelo que eu entendi, a partir do bom desenvolvimento desse produto, a pessoa obrigatoriamente não vai precisar ter alguém para fazer o caminho antes, para explicar para ela como ela faz para chegar no local.
Não, com certeza. A ideia, pelo menos na minha dissertação, eu proponho que isso seja natural. É um desenvolvimento que nós estamos buscando no produto, né? Na dissertação eu pesquisei e aí o produto está consolidando isso. Sim. A pessoa pode usar o caminho independente de ter passado por ali antes ou não. Ela pode, vem aqui na minha casa, tem um amigo, vamos tomar um chopinho. Tudo bem. Você me diz onde que é e aí o equipamento vai guiando a pessoa. Acho que isso é um sonho de todo mundo, né?
O nosso. A gente tem essa premissa desde o início de tornar a pessoa independente, mas sem loucuras, né? Sem deixar alguma coisa insegura ou alguma coisa que possa levar a um risco. Então a ideia aqui é a gente fomentar a mobilidade, fomentar a independência, mas com segurança. Entendeu? Não é nada assim, não é um aparelho que pode levar a pessoa em qualquer lugar, mas ele é inseguro, é um aparelho que pode tornar o caminho muito perigoso, principalmente no que diz respeito a áreas abertas, áreas públicas, onde você tem veículos automotores, tem ônibus, tem trem do metrô, a plataforma é um risco do trem do metrô. Então a ideia desse produto, o desenvolvimento dele está sendo bem pensado, visando a segurança em primeiro lugar e em segundo lugar a independência da pessoa. A gente pode até falar um pouco aqui, se houver algo que a gente consiga definir que é inseguro determinada situação, a gente pode até sacrificar um pouco a independência para poder aumentar o grau de segurança.
Eliete Valdomiro, um minutinho só que agora vem aí.
O entrevistado pede, a gente toca.
Eliette, no meu programa, o entrevistado ele sempre oferece uma música para o ouvinte. Qual você vai querer oferecer e por quê?
Eu gostaria de oferecer uma música do Tim Maia chamada Paixão Antiga, porque é uma música que eu reencontrei esses dias agora e ela está assim, muito, está me emocionando muito novamente, mesmo sendo música antiga. Essa Paixão Antiga do Tim Maia tem me emocionado. E eu acho que o ouvinte também pode se emocionar.
Composição Marcos Valle e Paulo Sérgio Valle. Interpretação Tim Maia. Paixão Antiga.
Paixão antiga sempre mexe com a gente. É tão difícil esquecer. Basta um encontro por acaso e pronto, começa tudo outra vez. O coração parece que vai saltar. Pelo meu corpo, saudade em todo lugar. Eu, sem disfarçar, te amo com meu olhar. Foi bom demais, não tinha que acabar. Meu bem, quando eu te vi, tudo
Paixão antiga, paixão nova, paixão atual, realmente todas as paixões fazem bem ao corpo e ao espírito. E com essas paixões vamos curtir agora o nosso quadro.
Pensamentos e reflexões.
E aí, poetisa Jorge Bragança, o que você traz de especialíssimo para o nosso ouvinte hoje?
O dinheiro. Apresento a vocês o rei deste mundo. Por ele matamos e morremos. Por ele adoecemos e brigamos. Por ele, muitos crimes acontecem. Por ele se justificam maldades e desafetos. Dizem que ele traz felicidade, que sem ele não podemos viver. Será? Até que ponto isto é verdade? Se nos contentássemos em termos somente o necessário, mas o desejo, o consumismo, está vindo em primeiro lugar. Então, este rei, ao qual a humanidade tem servido, nos remete ao individualismo e à solidão. Se soubéssemos dosar mais e colocássemos Deus em primeiro lugar, nada nos faltaria, e o dinheiro nos serviria de maneira correta. Mas deixamos Deus de lado e seguimos escravizados pelo real imaginário de uma moeda que tem nos custado a própria existência.
E tem mais alguma?
Momento com Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Lutas sempre virão, mas Ele estará sempre lutando ao nosso lado para que não nos percamos pelo caminho, para que o mundo não nos segue para o que é bom e agradável a Deus. Em todos os tempos, Ele é o mesmo Senhor e nos chama para estarmos com Ele. Precisamos saber ouvir. Precisamos aprender do Seu amor. O nosso mundo precisa deste amor.
Parabéns, minha querida. Realmente uma outra bela poesia e uma outra divina reflexão sobre o Deus que nós estamos tendo agora, o dinheiro, e o Deus que nós devemos cultuar, o nosso Criador. Lindíssimas, muito bem. E você, ouvinte, quer enviar uma poesia ou uma crônica para passar aqui no programa Papo no Balcão? Então não passe vontade. Mande para o nosso e-mail, papo no balcão, tudo junto sem o tio, @gmail.com. Ou então para o nosso WhatsApp, 11, se você estiver fora de São Paulo, 993970327.
Papo no balcão é música e informação.
Oh, yes!
Valdomiro Eliette, eu fiz o teste com vocês do equipamento, achei excelente. Agora, vocês acreditam que ele obrigatoriamente tem que estar acoplado ao piso tátil ou também dá para ser utilizado com outras linhas guia?
A ideia é que o equipamento possa ser usado independentemente do piso tátil. E ele melhora o uso nos locais onde existe o piso tátil. Como o piso tátil é uma obrigatoriedade da norma e, consequentemente, da lei, muitos lugares tem que ter o piso. Outros não necessariamente. Então surge como opção para essas duas situações. Ele ajuda nos lugares onde existe e orienta onde não existe.
Valdomiro, você falou em GPS. E por que não foi utilizado o GPS? Qual sistema está sendo utilizado?
O GPS tem um problema específico dele, que ele utiliza satélite. Portanto, ele precisa de visada direta com o céu. Em áreas fechadas, a gente não tem. Então, o GPS não funciona, por exemplo, dentro de estações do metrô. Mas não é somente o GPS que possui problemas para guiar pessoas caminhando. Não somente pessoas com deficiência visual, mas pessoas caminhando em si. Além do GPS ter esse probleminha de visada do céu, ele também tem um erro muito grande de 5 a 20 metros de raio da região que a pessoa está. Para um carro que está andando a 20 km por hora, é um segundinho, é rapidinho, esses 20 metros não fazem a mínima diferença. Para uma pessoa caminhando, é uma diferença entre a pessoa descer da calçada e ser atropelada. Então, por isso que o GPS é um problema para esse tipo de guia de pessoas caminhando. Já outros sistemas que estão sendo utilizados pelo mundo, estão sendo testados pelo mundo, para pessoas caminhar ou então para guiar pessoas dentro de locais, como por exemplo aeroportos, que no Rio de Janeiro já tem um sistema sendo implantado, não para cegos, mas para os turistas, né? No aeroporto do Galeão. Ele utiliza e-beacons, são aparelhinhos Bluetooth que são colados nas paredes do local. E o problema do e-beacon é o mesmo do GPS. Ele não tem uma precisão no local que ele tá monitorando. Ele tem um erro de 5 a 10 metros. Então, para uma pessoa que está caminhando, somente para ser informada dela, essa loja aqui tem uma oferta, essa loja tem... Isso não é um problema. Agora, para você guiar uma pessoa na hora que você vai, que a pessoa vai fazer uma curva direita, uma curva esquerda, é uma grande dificuldade você conseguir isso com os e-beacons. Por isso que o sistema que nós estamos utilizando, que nós estamos pesquisando, na verdade, não é final ainda, utiliza luz e laser. Por isso que a gente consegue um direcionamento, entendeu? Luz por meio de infravermelhos e o laser.
Agora, eu não sei se vocês têm a consciência que esse estudo e produto que vocês estão desenvolvendo vai deixar muito pessoal de orientação e mobilidade meio de cara virada com vocês, porque vai depender dele a independência da pessoa cega. Vocês têm essa consciência? Estão dispostos a comprar essa briga?
Não cheguei a pensar nisso. Pelo contrário, imaginei que essas pessoas podem ser aliados na definição dos comandos, na posição, no projeto, da localização dos transmissores. Afinal, isso depende de um projeto e alguém que conheça o usuário. E eu acho que o professor de orientação e mobilidade conhece bastante. E não vai ser unânime, né, o uso. Isso não vai ser assim, todo deficiente visual vai usar. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acredito, sim.
Além disso que a Eliette falou, o sistema não é milagroso. Tá? A pessoa precisa ter alguns conhecimentos para poder utilizar ele. Muita gente não necessita de aulas de orientação e mobilidade, mas muitos precisam. Precisam conhecer direita e esquerda, não teve esse ensinamento na família, ou teve dificuldade, então ele precisa ter uma aula que facilite para ele. E isso é uma necessidade para você poder operar um sistema que vai te falar para virar à esquerda, vai te falar para virar à direita. A pessoa tem que saber o que é esquerda, o que é direita, ter uma noção de distâncias para ele poder não sentir problemas em você seguir determinados passos que o equipamento pode fornecer para a pessoa. Então, eu acho que vai aumentar o trabalho das pessoas que fomentam orientação e mobilidade. Eles serão, como ele falou, serão grandes parceiros para o desenvolvimento desse sistema e para permitir que as pessoas utilizem ele.
Aí não tem uma contradição? A convenção fala nada sobre nós sem nós e o desenvolvimento ser feito por videntes que dão aula de orientação e mobilidade. Como conciliar isto?
Eu não imagino o trabalho sendo feito só por videntes, de forma alguma. As pessoas que vão utilizar, elas têm que participar o tempo todo junto, sem dúvida. Eu gosto muito de trabalhos em equipe, onde cada um tem um conhecimento importante de cada parte e forma um todo muito melhor. Nunca imaginei, pelo contrário, justamente a minha dissertação foi pesquisar junto diretamente pessoas com deficiência visual para ver o ponto de vista. E os professor de orientação e mobilidade tem um outro ponto de vista. Então, juntando tudo isso, a gente consegue um produto melhor. Isso, pelo menos, é isso que eu tenho sentido ao longo de todos esses anos que eu trabalho, desde os anos 2000, tendo participado de elaboração de normas, de projetos de piso tátil e tudo mais. Eu sinto que tem que envolver, sem dúvida.
Justamente por isso que o produto não está sendo desenvolvido assim a toque de caixa, ele está sendo desenvolvido desde o início de 2013, nós temos o primeiro protótipo, e não foi nenhuma vez colocado esse protótipo em melhorias de desenvolvimento sem que tenha uma pessoa com deficiência visual testando para a gente, ou dando dicas, ou fornecendo mais informações para que a gente possa avançar ele. A cada avanço que nós temos do equipamento, tem sempre uma dica ou uma informação provinda de pessoa com deficiência visual. Obviamente, eu testo, ele é de testa, a gente caminha com esse equipamento, mas é simplesmente para ver se ele está funcionando, não é para ver se ele está bom ou se ele está de acordo, ele está adequado. Quem fala para a gente se ele está adequado ou não, ou se nós estamos indo pelo caminho certo, são pessoas com deficiência visual.
Eu só complementando, no meio desse caminho todo, nós encontramos muitos trabalhos onde as pessoas realmente fizeram usando venda ou simplesmente achando coisas sobre pessoa com deficiência visual. E um dos grandes alertas que eu faço é esse: se você não fizer pesquisas com o usuário final, você nunca vai conseguir ter um produto adequado.
Pessoal, mais um minutinho que agora vem aí.
O entrevistado pede, a gente toca.
Valdomiro, como a entrevista é dupla desta vez, qual música você oferece para o nosso ouvinte e por quê?
Bom, eu gostaria de oferecer uma música aqui que acho, na minha opinião, né, tem muito a ver com o que a gente está pesquisando, então vou fazer uma homenagem a vocês. Não sou fã desse cantor e muita gente pode não ser fã. No entanto, essa música diz sobre liberdade, e é o que a gente está querendo fornecer para as pessoas com deficiência visual. É Redemption Song, de Bob Marley.
Composição e interpretação, Bob Marley. Redemption Song.
Old pirates, yes, they rabbi. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs.
Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom.
Depois de curtirmos essa beleza que exalta a liberdade, cantada pelo não menos livre Bob Marley, vamos ficar sabendo o que acontece nesse Brasil afora sobre acessibilidade com o nosso quadro
Movimento nas Cidades.
Publicado em junho de 2016 pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a NBR 16.537 de 2016, acessibilidade, sinalização tátil no piso, diretrizes para elaboração de projetos e instalação, visa direcionar arquitetos na elaboração de projetos para instalação de piso tátil direcional e de alerta, indicando os locais obrigatórios para instalação e onde eles são apenas sugeridos. A norma teve participação atuante de membros do Movimento Cidade para Todos, quando eles descobriram que ela não tinha presença de pessoas com deficiência visual, os principais interessados na tecnologia, e sim seus representantes enxergantes, que não consultavam cegos e baixa visão sobre a melhor forma de colocação. As duas grandes instituições de São Paulo opinavam sem ouvir os deficientes visuais, o que revoltou os membros do Movimento Cidade para Todos, fazendo que eles até hoje combatam essa prática de os donos dos cegos falar por eles. A partir de agora, a instalação em calçadas é obrigatória, e com desvios para pontos de ônibus, estações de metrô ou trem e faixas de travessia de pedestre. Agora a população com deficiência visual tem como exigir do poder público a colocação correta desse meio de locomoção, e caso não seja atendida, deve entrar com uma ação pública na promotoria das pessoas com deficiência. Então, o negócio é andar com a norma debaixo do braço e fazer valer seu direito, pessoa com deficiência visual. Parabéns ao Movimento Cidade para Todos por essa ação, que culminou com a melhoria da autonomia da pessoa com deficiência visual. E continue lutando para que esse público seja protagonista do seu próprio destino, e não os enxergantes que dizem nos representar. Outras informações sobre a norma e o método correto de instalação, entre em contato com o programa pelo e-mail papo no balcão tudo junto sem o tio@gmail.com ou envie mensagem via WhatsApp para o número 11, se você estiver fora de São Paulo, 993970327.
Papo no Balcão é música e informação.
Oh yes!
Eliette Mariani, Valdomir da Silva Filho. Eu fiz o teste do equipamento numa estação do metrô e no prédio sede do metrô de São Paulo. E sei que vocês começaram a desenvolver pensando na acessibilidade da pessoa com deficiência dentro das estações. Vocês já têm ideia de quais outros lugares o equipamento pode ser utilizado?
Sim, na verdade a gente, pelo fato, pelas características que o aparelho apresenta, o principal foco dele é locais indoor, justamente por ele permitir esse tipo de mobilidade onde não há GPS, onde não há informações de áreas abertas, né, sons, locais fechados têm sons diferenciados, né. Então locais indoor é a primeira, locais internos, né, indoor é a primeira, primeiro foco desse produto. O outro foco desse aparelho é segurança. Então, locais onde se exige segurança na hora de caminhar, como, por exemplo, calçadas, mesmo sendo em local aberto, ou então terminais de ônibus e mesmo em terminais metroferroviários. Metrô de São Paulo, metrôs pelo mundo, estações de trem, locais onde você precisa de precisão e segurança para que a pessoa possa caminhar, fazer uso da sua mobilidade com segurança.
Eliette, a norma de piso tátil foi publicada agora no mês passado. E ela trata muito exatamente do piso tátil em calçada e no sistema metroferroviário. Você acredita que com o desenvolvimento desse equipamento, o piso tátil pode se expandir por outros ambientes fechados? Ou eu estou falando besteira?
Isso é... a gente ainda vai ter que aguardar um pouco mais, eu acho que está muito recente para começar a pensar, mas eu imagino que os dois juntos vão trabalhar muito bem. Então vai ficar mais interessante você ter piso tátil em lugares onde antes as pessoas tinham um pouco de receio, porque justamente, vou colocar aqui, quando tiver uma bifurcação à direita e à esquerda. Então agora, se puder associar a um sistema eletrônico, eu acredito que nós vamos ter menos resistência para se instalar. Porque, apesar de ser obrigatório há muito tempo, e mesmo não tendo a norma específica até esse momento, nós tínhamos a 9050 que falava muito sobre o piso tátil, e mesmo assim nós encontramos isso male em bancos, na rua, mal colocado muitas vezes, e principalmente em muitos lugares as coisas é muito confuso. Eu vejo o piso tátil assim como uma coisa que às vezes mais atrapalha do que ajuda, porque um na sequência do outro, e eles não falam, né? Eles não falam. A gente precisa ter uma informação. Com o sistema eletrônico orientando, podemos ter uma racionalização e uma otimização.
E vocês acham que terá que ter também informação em letra ampliada, relevo ou braille, ou aí nesses espaços abertos isso se torna obsoleto?
Na verdade, esse tipo de informação que exige a leitura para pessoas que têm baixa visão, a gente pode sim até pensar que isso pode acontecer. O próprio software que a gente utiliza para poder guiar pessoas, ele tem previsão de cores de botão para a pessoa poder selecionar, ou então de também, né, ele faz uso de letras grandes para pessoa com baixa visão justamente. Mas como o foco do produto é andar em locais públicos, em locais ao ar livre, no meio de outras pessoas, a gente pensou se existe realmente uma necessidade, ou então ou se é viável que a pessoa carregue esse celular na mão enquanto está caminhando. Mesmo porque a pessoa carrega de uma mão já a bengala longa, e na outra mão normalmente fica-se livre por segurança. A pessoa carregando o celular na mão para poder visualizar informações para quem tem baixa visão, eu não acho que seja viável, mas não é impossível, pode ser utilizado sim. Assim como informações táteis também, o próprio aparelho vibra antes dele fornecer uma informação, então não é somente informação audível. tem informações visuais e tem informações táteis. Agora, durante o caminhar, a gente ainda está em pesquisa se a pessoa vai utilizar. Não digo que não vai existir, que não vai estar disponível, só que a gente não sabe se a pessoa realmente vai utilizar isso.
Agora, também está em debate, já há algum tempo, uma norma sobre mapa tátil, maquete tátil e essas coisas para orientação da pessoa com deficiência visual. Você acredita, Eliette, que esse sistema pode substituir os mapas táteis antes mesmo deles se tornarem realidade?
Eu acredito que sim. Dentro das minhas pesquisas, isso eu estou falando por mim, né? Dentro das minhas pesquisas, eu já verifiquei que o mapa tátil é meio mito, né? Ele é tido como o salvador da pátria, mas na prática é muito complicado você ter mapa tátil em locais públicos, onde todo mundo põe a mão, passa, são muito amplos. Você exige da memória do deficiente visual, você exige que ele encontre, primeiro que ele encontre um mapa tátil no ambiente, né?
Exatamente.
Já começa.
Nunca tem um piso tátil levando para o mapa tátil.
Onde está o mapa tátil? Eu até cheguei a pensar numa época, como poderíamos fazer isso? Ah, podemos convencionar, sempre do lado direito, da entrada de um local, né? Mas nem sempre isso é possível. E aí fica, primeiro, onde está o mapa tátil? Bom, achou o mapa tátil. Supondo que esse mapa tenha sido realmente muito bem estudado, coisa que eu ainda tenho alguma dúvida por conta dessas questões que eu mesma falei sobre achismos, né? Pessoas que acham que sabem resolver e não procuram o usuário para trabalhar junto, aí você vai ter uma grande quantidade de informações. Bom, supondo que o deficiente consiga gravar, memorizar tudo aquilo. Se no meio do caminho acontecer algum desvio, ele se perder, pronto, acabou, o mapa tátil morreu. Ele não existe, ele não vai poder reorientar. Um sistema, ele deve realmente pensar em reorientação, emergência. Se você estiver perdido, você passou, o que, que vai acontecer? Se você não estiver até se sentindo bem, de repente, numa situação, por que não? Você estiver meio em pânico, ou você optou por caminhar sozinho num ambiente público cheio, lotado. Uma estação, por exemplo. Você optou por caminhar sozinho. No meio do caminho, você sentiu um certo desconforto. Tem muita gente, eu estou confuso. Opa, eu posso acionar um botão de pânico, por exemplo, e pedir um auxílio de algum funcionário que possa ir ao seu encontro. Isso só se consegue com a eletrônica. O mapa tátil, a gente encontra. Claro que o mapa tátil pode ser útil em locais menores, de menor circulação de pessoas. Eu acredito que tem a sua utilidade, sim, mas não é o salvador da pátria.
Amigos, um minutinho que agora vem aí.
O que a produção oferece para você?
Neste programa, a produção vai oferecer especialmente para você, ouvinte, uma música que faz uma sátira do transporte ferroviário lá no final da década de 70 e início da década de 80. Composição e interpretação: Cleiton e Cledir, Maria Fumaça.
Essa Maria Fumaça é devagar, quase parada. Ouça um pouquinho, bota fogo na fogueira. Essa chaleira tem que estar até sexta-feira na estação de Pedro Osório, sim senhor. Não chega tempo, vou perder meu casamento. Atraca, traga ali carvão nessa lareira. Esse fogão é que acelera essa banheira. O padre é louco e bota outro em meu lugar.
Se chego tarde, não vou casar. Eu perco a noiva e o jantar. A moça não é nenhuma miss, mas é prendada e me faz feliz. Seu pai é um próspero fazendeiro. Não é que eu seja interesseiro, mas sempre é bom e aconselhável unir o útil ao agradável.
Esse trem não sai do chão. Urinaram no carvão. Entupir a lotação. E eu nem sou desse vagão.
Mas que baita confusão.
Tem crioulo e alemão. Empregado com patrão. Opa, me passaram a mão. Ora, balando essa mão.
Tagara, 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 tagara. Touro, touro, touro. Tagara, 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 tagara. Touro, touro, touro.
expresso vai a trote, mas parece um pangaré. Essa carroça jabuti com chaminé, eu tenho pena de quem segue pra Bagé. Seu cobrador, cadê meu troco, por favor? Manivela, passa cinco nas canelas. Seu maquinista, eu vou tirar meu pai da forca. Porque não joga esse museu no ferro velho e compra logo um trem moderno japonês. No dia alegre do meu noivado, pedi a mão todo emocionado. A mãe da moça me garantiu: é virgem, só que morou no rio. O pai falou: é carne de primeira, mas se abre a boca só sai besteira. Eu disse: fico com essa guria, só quero mesmo é pra tirar quem.
Este trem não era o teu?
Pneu,
esvaziaram o pneu.
Mas cadê esse guri? Tá na bicha do xixi. Tem chiclete com tatu.
Foi alguém de Canguçu.
Me roubaram meu chapéu.
Chama o homem do quartel.
Se deu enjoo na mulher.
Fez porquinho no meu pé. Se por acaso eu não casar, alguém vai ter que indenizar. E é o presidente dessa tal RFFSA. 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 RFFSA.
Então, depois dessa sátira muito engraçada do Cleiton e Cledir, vamos ouvir agora o nosso quadro
Papo de Saúde.
E aí, minha querida Fátima Faria, de volta ao programa, isto é muito bom. Que dica você traz hoje de especial para o nosso ouvinte?
Olá, Renato e queridos ouvintes, espero que todos vocês estejam muito bem. Após um período de recolhimento e literalmente na geladeira, por conta deste clima frio em São Paulo, eu, Fátima Faria, terapeuta floral, venho bater mais um papo de saúde, incluindo os florais de Bach e outras práticas naturais. Faço deste papo uma ocasião muito especial, pois celebro com vocês a vida e ofereço com carinho possibilidades de novas experiências nesta jornada de autoconhecimento a partir de diferentes perspectivas. Falo hoje sobre aceitação. Mas aceitar o que exatamente? Aceitar o que vem do outro, o acolhimento de uma nova maneira de pensar, de agir, de ver o mundo. Você não precisa viver de acordo com as escolhas alheias, porém a maturidade de aceitar o diferente é algo que devemos considerar importante e sadio na interação entre as pessoas. Geralmente, a não aceitação do modo de vida e de pensar entre casais, familiares, amigos, os relacionamentos em geral, e que diferem do nosso ponto de vista, traz confrontos, imposições, transtornos nestas relações. E quando as pessoas exigem uma constante atenção, principalmente quando querem receber o mesmo tanto que doam? Aquela ação por interesse, porque agem esperando sempre o reconhecimento dos outros e acabam assim manipulando as pessoas, tornando-as dependentes de seu amor e dedicação. Então, quando as pessoas querem tomar caminhos e decisões diferentes das suas, aí eles sentem-se menosprezados e vítimas, porque eles não aceitam que os outros são livres para caminhar e sofrem muito com isso. E nesse caso, qual será o floral que vai trazer o equilíbrio para este estado, para que a pessoa fique tranquila e consiga permitir que os outros sejam felizes e livres? Para sair deste hábito de se sentir injustiçado e não apreciado pelo tanto que faz aos outros. É o floral chicory. Este estado chicory, ele pode ser transmutado e em harmonia a pessoa vai continuar amando e desejando o melhor aos outros, porém sem forçar a barra, para si e para o outro. Porque aí sim, a pessoa vai conseguir amar de forma livre e incondicional, sem cobranças, sem sufocar ou impor. Lembrando que o respeito é essencial para todas as formas de se relacionar, seja com animais, sejam com pessoas e com o nosso planeta. O exercício constante de autoconhecimento faz parte da expansão da consciência, da tomada de ação para consigo e com o outro. Agradeço mais uma vez a oportunidade, Renato. Agradeço aos ouvintes e espero que todos vocês fiquem muito bem. Para dúvidas, sugestões ou críticas, escreva para mim, floraisfatima@gmail.com, ou entre em contato diretamente com o e-mail do programa. Um grande abraço e até o próximo Papo de Saúde.
Realmente um excelente toque, uma excelente dica. Afinal de contas, a aceitação tem que estar na nossa frente. Aceitar a nós mesmos, aceitar ao diferente. A aceitação é tudo. Parabéns, Fátima, por mais essa dica. E você, ouvinte, quer saber mais sobre florais de Bach? Escreva para o programa Papa no Balcão, tudo junto, sem o tio, @gmail.com. Ou então envie uma mensagem via WhatsApp. 11, se você estiver fora de São Paulo, 993970327.
Au, Papo no Balcão, é música e informação.
Oh, yes!
Jodomir, Eliette, vocês ainda estão desenvolvendo um protótipo do sistema e do produto? Mas se aparecer algum parceiro, alguma empresa que queira acoplar um novo sistema, um novo equipamento do que vocês já desenvolveram, vocês estão abertos?
Com certeza, principalmente porque como produto que nós temos, na verdade como não é um produto, é um desenvolvimento, ainda está em pesquisa, ele pode ser amplamente melhorado, principalmente pelo fato dele utilizar somente um tipo de sensor, então ele está aberto a vários outros tipos de sensores, a vários outros tipos de tecnologias que podem ser embarcadas, que podem ser incorporadas ao que nós já temos hoje. Se você conseguir incorporar este tipo de sistema a aparelhos celulares, eu acho que vai melhorar muito a vida das pessoas. E isso só pode ser feito pelas empresas que fabricam celulares. Assim como também empresas que fazem o desenvolvimento de outros tipos de guia, ou então de outros tipos de audiodescrição, também podem acoplar o nosso sistema ao deles e juntar esforços para poder fomentar melhor a mobilidade das pessoas. Não somente se focar em um aspecto da deficiência visual, mas tornando amplo a resolução dos problemas que são enfrentados por pessoas com deficiência visual. Por isso que sim, se houver empresas que se interessem em desenvolver conosco o sistema ou em acoplar o nosso sistema ao que nós já temos hoje, ao que eles já possuem, com certeza a gente se torna grandes parceiros e vamos conseguir levar isso para frente.
Eu gostaria de aproveitar e fazer um pedido para nossos ouvintes que continuem se manifestando, manifestem-se sempre que perceberem que alguma coisa não está bem, foi feito para auxiliar e não está auxiliando, porque, na verdade, é o usuário que vai dizer o que é o melhor. Não adianta, como você mesmo disse, Renato, os videntes desenvolverem achando coisas que a pessoa com deficiência visual não consegue utilizar. O errado é quem desenvolveu, não é quem usa. Coisa que por muito tempo, muitas vezes a gente acha que, ou eu ouço colegas indevidamente falando, poxa, mas esses caras querem tudo. E aí, claro que não, você fez um produto ruim, é o seu produto que tem problema. Eu acho importante a manifestação do usuário final sempre que necessário.
É, isso a gente também abre o nosso sistema, o nosso coração, né, o nosso desenvolvimento, a gente abre para a mesma coisa. Se houver alguém que participar conosco das pesquisas, participar como voluntário do nosso desenvolvimento, encontrar problemas, perceber coisas que nós não percebemos, nós estamos totalmente abertos. Aliás, esse é o nosso foco, é resolver problemas para ter um produto que possa ser utilizado. A gente não está pensando em um produto, em que acontece hoje muito, não se tem uma visão científica da coisa. A pessoa cria algo muito mal, coloca no mercado, joga para as pessoas testarem e aí depois vai criando updates do produto. Ou seja, o produto realmente não está pronto, não funciona, mas a pessoa coloca no mercado, seja para ganhar dinheiro, seja para aparecer, seja o que for, ela coloca um produto inacabado no mercado. Não é isso que nós queremos. Nós queremos um produto que já possa ser utilizado com segurança e que possa ser implantado e as pessoas utilizarem sem dificuldades, sem terem dificuldades em fazer uso, em caminhar com o Navigate. Por isso que a gente fala, se não é somente no Navigate, qualquer pessoa que encontre em outros produtos, vai testar, serve como voluntário para pesquisa ou então para propaganda, que é o que a gente vê muito. A pessoa não é voluntário para pesquisa do produto, ele é voluntário para fazer a propaganda do produto. A pessoa utiliza 5 minutos, obviamente que em 5 minutos tudo é uma maravilha. A gente faz um test drive num carro hoje em dia, o carro é uma maravilha, ele está novinho, tem cheiro de novo, você dá a volta no quarteirão e acha que o carro é uma maravilha. Quando você vai fazer a primeira viagem, o carro é barulhento, o carro é impotente, o carro tem problema de troca de marcha. É a mesma coisa com sistemas para pessoas com deficiência visual, que é testada por 5 minutos, a pessoa inicialmente vai achar bonito. Quando ela vai utilizar por meia hora, 40 minutos, que é uma caminhada comum, o equipamento é inutilizável. Como a gente já viu, por exemplo, uma pessoa caminhando com o celular, um sistema em desenvolvimento, posso dizer até que não foi o nosso, tá? Mas uma pessoa caminhando com o celular numa mão e uma bengala na outra. É óbvio que ela achou ótimo aquele produto que ela nunca havia visto. Só que, com certeza, caminhar com o celular na mão não é algo que eu, que sou vividente, andaria na rua com o celular para cima e para baixo. Eu posso ser roubado com esse celular. Então, uma pessoa que tem deficiência visual, ocupar as duas mãos ainda é um risco que eu acho que não vale a pena correr. E é um produto que pode ser aplicado no mercado por falta de conhecimento ou por falta de mais pesquisas científicas que possam desenvolver melhor esse produto sem que a pessoa precise utilizá-lo na mão. Fez teste, se voluntariou para teste de determinado produto, pense em tudo. Não fale que o produto é bom logo de início, nem o Navigate é bom logo de início. Demonstre quais são as deficiências, quais são os pontos onde o produto não está atendendo para que ele possa ser melhorado. O que é fácil de melhorar, a gente melhora. O que é difícil, a gente pesquisa formas de fazer, e a tecnologia de hoje permite que a gente consiga melhorar os produtos até algo que realmente possa ser utilizado com segurança.
Amigos, falamos do Navigate. Vocês querem deixar contato para o ouvinte falar com vocês ou participar do desenvolvimento de estudos e pesquisas?
Contamos com a participação de voluntários, estamos até realmente esperando que pessoas nos procurem para participar de testes ou mesmo fazer questionamentos. Estamos totalmente abertos a isso. Como contato,
pode mandar e-mail para a gente, é o navigate@navigate.com.br. Soletrando navigate@navigate.com.br, navigate@navigate.com.br. Quem quiser participar conosco para ser voluntário, nós estamos fazendo testes, né, como você fez hoje, Renato, conosco, em uma estação do metrô de São Paulo. Quem quiser participar desse teste, a gente está nas próximas semanas ainda com esse desenvolvimento de teste, principalmente para pesquisa de mestrado mesmo. Ou então, quem quiser conhecer mesmo o produto, pode entrar em contato conosco. Quem tiver parcerias, como a gente já comentou, para poder incorporar o produto, por este e-mail, navigate@navigate.com.br.
Amigos, o tempo voa, o programa está chegando ao seu final. Eliette, por favor, despeça do nosso ouvinte.
eu vou me despedir com até logo, esperando encontrar muitos dos nossos ouvintes nos próximos meses, nos próximos
passeios testes.
E eu agradeço a oportunidade de falar sobre o Navigate, agradeço também pessoalmente a você por ter nos ajudado hoje na pesquisa, no teste que nós fizemos na estação do metrô, e também agradeço ao ouvinte que queira participar com a gente, que queira nos ajudar nesse desenvolvimento, e deixo o meu abraço bem apertado para todo mundo que está nos ouvindo agora.
Eu que agradeço demais a disponibilidade de tempo de vocês para essa entrevista. Ouvinte, eu, Renato Barbato, hoje falei direto do balcão dos desenvolvedores do equipamento Navigate, que facilitará bastante a vida da pessoa com deficiência visual. Na sequência, Vanderu Rosola e o seu programa Salada Musical. Este programa foi produzido e apresentado por mim, Renato Barbato, e teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Fico por aqui agradecendo o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem com Deus, até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Ajuda-nos, apoiamos em seu coração.